It's me, Mario!
Seja bem-vindo ao Entrando pelo Cano, eu sou seu apresentador Renan Greca e here we go!
Ah, bom, eu sou o Caio e Mario RPG não é 3D.
Eu sou o Emanuel e eu acho que todo mundo deveria aderir-se à religião do Helix.
É, isso é fato.
Aqui é Douglas Novelli e eu juro que se o Caio começar a defender Super Mario Sunshine, eu desligo isso daqui e vou dormir.
Então pode dormir agora já.
Falando em Caio, né? Parece até reprise, né? A gente tá falando de uma série principal da Nintendo, vários jogos da série 3D. O Caio vai defender aquele que menos gente gosta. Então, gente, hoje o episódio é sobre a série 3D do Mario, que inclui os jogos Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Super Mario 3D Land e Super Mario 3D World.
Muito 3D.
É muito 3D.
Incrivelmente, a gente não citou uma Super Mario RPG, né?
Eu pensei nisso, mas eu fiquei quieto.
A gente vai zoar aquele cara o programa inteiro, não vai ter jeito.
O ano é 1996. O mundo está abalado pelo lançamento do PlayStation. Mas a Nintendo tem sua resposta, chamado Nintendo 64. No lançamento do console, um jogo está acima de todos os outros. Super Mario 64. A primeira aventura do encanador mais famoso da década de 90, agora totalmente em 3D. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre Super Mario 64?
Não, acho que a gente pode pular pro Sunshine direto, né?
Nossa! Bom, pra mim eu acho que é o melhor Mario, na minha opinião. Foi sempre o meu favorito.
Definitivamente tem o seu fanbase forte. Eu não diria que é o melhor, mas no contexto do seu lançamento, realmente foi um jogo incrível.
Pra mim, o 64 é o meu favorito pessoalmente, mas eu acho que o melhor em geral é Galaxy 2. E vamos falar depois, né?
Uhum. Que, como o Manuel falou, o 64 pra mim também é o meu console favorito. E eu acho que, além dele ser um grande jogo, ele foi um marco, né? Que nem o Renan falou aí. Quer dizer, ele mudou todo o mundo de games quando foi lançado. Porque até então não existia jogos 3D, aquelas coisas que o PlayStation fazia não eram 3D. Mesmo que Mario RPG seja 3D, tá, eu parei. Mas eu acho que um negócio muito massa dele, cara, era a primeira vez que você enfrentava o Bowser, assim. A magnitude dele, assim, perto do que era muito diferente, assim, muito massa. E a música do estágio Bowser era tudo de bom, né?
Sem falar dos controles, né? Não sei se eu não tenho certeza, mas eu acho que é o primeiro jogo a meio que introduzir esses controles com analógico.
Sim.
Uhum.
Então, principalmente o fato do 64 ter controles muito bons, ainda sendo o primeiro a introduzir esse tipo de comando através do analógico.
Sim,
cara, o controle do 64 é alucinante, adoro esse controle.
E o Super Mario 64, nesse aspecto, ele ainda se diferencia bastante, porque ele foi basicamente a área de experimentação da Nintendo. Tudo que ela fez nos jogos em 3D no 64, a partir dali, tudo ela começou experimentando ali no Mario 64. E tem algumas coisas que são muito fodas até hoje, por exemplo, a câmera daquele jogo. Foi a primeira vez que ela trabalhou com aquilo, e cara, aquilo é muito bem desenvolvido, aquele muito bem desenvolvido muito mesmo. Tanto que, por exemplo, a câmera daquela porra é mil vezes melhor que a Epic Mickey, por exemplo.
Isso é verdade.
É que a câmera não é fixa ao personagem, né?
Uhum.
E você pode direcionar ela você mesmo. Isso que é, muito massa.
Ela tinha suas bizarrices de vez em quando. Ela ficava travada em paredes ou fazia umas loucuras que não era bem o que você queria. Mas,
claro, né? Mas...
considerando que era uma das primeiras câmeras em 3D, é fantástico.
É, sim. Porra, eu joguei uma biblioteca de jogos do 64, que é o meu console favorito. Realmente, as câmeras são mais ou menos desse tipo e não tem como reclamar. Às vezes vai acontecer alguma coisa bem esquisita na câmera.
Uhum.
Mas são poucas que são tão boas quanto e menos ainda que são melhores, né?
É.
Ainda hoje.
Realmente, tem muito jogo que sai com câmera muito pior do que Mario 64 hoje em dia, por exemplo. E não só câmera, né? Na realidade, eles experimentaram muita coisa. Tipo, a própria física e tudo mais, um 3D, como trabalhar nela e tudo mais. Se a gente for analisar, tipo, friamente aspectos técnicos, o Ocarina of Time, que a gente já estabeleceu aqui como um dos melhores jogos já feitos e louvados até hoje por qualquer nintendista, a gente consegue ver que ele tem uma clara herança em termos técnicos do Super Mario 64.
Eu não tenho certeza disso, mas todos os jogos do Nintendo usavam mesmo a engine.
Boa pergunta.
Eu acho que
todos assim pareciam meio, eram meio que parecidos assim em todos os aspectos, na minha opinião. Assim.
No Nintendo 64 era mais difícil fazer ter um estilo artístico dentro do jogo tão claro, né? Você vê, comparando, por exemplo, Ocarina of Time e Majora's Mask, você vê, comparado a concept art e o jogo mesmo, você vê que as concept arts eram bem diferentes, mas o jogo acabou ficando bem parecido visualmente por causa da limitação do console.
Até música também, porque às vezes você pega, escuta Mario 64 ou Star Fox 64 e dá pra ouvir, sei lá, os mesmos efeitos sonoros que eles utilizam. Então, às vezes esse é um de alguns motivos que eu acho que são meio parecidos.
O mesmo desenvolvedor vai ter algumas heranças de um jogo pro outro. Isso é presente na Nintendo desde o Nintendinho e continua até hoje.
Bom, pelo menos hoje em dia eles mudaram o discurso, né? De cópia descarada é homenagem.
Bem, eu joguei muito o 64 no DS. Foi um dos primeiros jogos que eu comprei pro DS. E, tipo, qualquer momento que eu tava na rua aí sem fazer nada, eu tava jogando Mario Kart DS ou Super Mario 64 DS. O que eu gostava muito do Mario é que é uma coisa que se perdeu um pouco depois do Sunshine, é a liberdade que você tem de fazer as fases um pouco na ordem que você quer, né? E poder
liberdade
pegar uma estrela aleatória.
Si também, né?
Sim. Você pode pegar... Você não precisa pegar aquela estrela que você escolheu no começo. Né?
Sim. Você pode pegar, se quiser, você pode fazer a última estrela da ordem e acabou escolhendo com o primeiro.
Uhum. Contando que você saiba, consiga achar ela.
Mas essa daí é uma liberdade mais de Mario 64. Até Sunshine tem um pouquinho de trava nisso aí. Tem algumas estrelas que você até consegue pegar entre Shines, né? Mas tem alguns que são travados.
Tem alguns que você precisa dos poderes do... do Flood. Pra você poder pegar.
Não, mas não isso. Tipo, tem... quando você escolhe o Shine que você entra na fase, a fase tá um pouco diferente. Então você só vai conseguir pegar ele
verdade.
Assim. O Sunshine já tinha essa limitação, assim, vamos dizer.
Mesma coisa pro Mario Galaxy, que a mudança é ainda mais agressiva, né? Conforme é a estrela que você escolhe no começo da fase, a galáxia tá totalmente diferente. O que eu particularmente acho uma tremenda pena, porque você acaba perdendo muito em opção de exploração. Eu até entendo que o design acaba sendo tipo, muito facilitado por essa opção, mas na exploração mesmo, como jogador, acaba perdendo o jogo.
É, se perde muito.
É. Mas eu acho que é um sacrifício, assim, que não estraga o jogo ter isso.
Não
mas
é um sacrifício que vai fazer o jogo cair de 98 pra 63, mas realmente é algo que incomoda, mas não faz falta.
É, olha, geralmente eu me incomodo muito quando esse tipo de coisa acontece, mas Mario Galaxy é um jogo tão bom que realmente não faz tanta falta isso, né?
É, no caso, vamos falar isso um pouco depois no Galaxy, mas no caso que o Galaxy ele fez ter menos estrelas por fase e com isso ter uma variedade muito maior de fases, né?
Ah, sim, comparado com o CT4. Mas, na verdade, eu acho que não é uma questão do Galaxy ter pouca estrela. É uma questão que o CCT4 tem estrela pra caralho por fase. Tem algumas fases que tem lá, tipo, muita estrela mesmo.
É, as 15 fases principais tem 8 cada uma.
É, enquanto o...
8 ou 7?
Galaxy...
Acho que são 7 mais a oitava das moedas.
É.
Enquanto o Galaxy tem, tipo,
que em média uns 4. Pra tirar a dúvida. Acho que Galaxy são 3.
Mais moedas.
E as moedas.
É menos.
Bom.
É bem menos.
Mas é, uma coisa interessante da série 3D do Mario é que, através da série inteira, as trilhas sonoras são muito boas, né? Eu acho que o Galaxy foi o. É acima dos outros nesse aspecto, mas no ex do 64 já tem músicas muito boas.
Tem, a música do Bowser que eu comentei é fantástica.
Aham, ótimo.
Mas nem é a única, né? Tem várias músicas. Aquela música da água eu acho fantástica. Nossa, se fosse pra citar, sei lá, a trilha sonora.
Eu sou muito
inteira
fã da música dos créditos.
Do 64?
Aham.
É, eu também sou. Adoro. Pra mim, eu acho que é tipo. Você terminou essa aventura, to essa música e aprecia seus ouvidos.
É, é uma música muito tipo. Final de aventura mesmo, final
Sim.
feliz. Eu gosto.
Caraca, eu não lembro dessa música.
Eu também não lembro.
Você vai ouvir nesse episódio, eventualmente.
A gente tem que fazer um adendo aqui. É, por exemplo, vocês comentaram que o Mario, sabe, 3D tinha músicas fantásticas desde o primeiro do CCT4. E isso é uma coisa que a gente pode colocar tanto pra Mario, quanto pra Zelda e pra Metroid um pouco também, né?
É, como assim,
na
um
realidade,
pouco?
A música excelente não surgiu no primeiro jogo da série 3D, né? Porque a série já existia antes. 2D e tudo mais, já tinha músicas fantásticas.
Já tinha
músicas fantásticas. Mario tem músicas fantásticas desde o primeiro. E mesmo com as imitações absurdas que o NES tinha.
Ah, de fato. A trilha sonora. As músicas do Mario são algumas das mais reconhecidas da indústria e. São as músicas que tem gente que conhece e nem sabe que é do Mario.
Oi, a gente nem falou da abertura do Mario, né, cara? Você
é.
Tinha com a cara dele, que blasfêmia isso?
Verdade. Pô, a coisa mais assustadora de todas.
Ah, era muito legal deformar disso. A cara dele, cara. Que é isso?
Uhum. Pô, realmente, aquele negócio.
Dá pra
você
ficar muito tempo naquilo lá.
Sim.
Eu acho que teve uma vez que eu passei 5 minutos só deformando a cara dele.
Eu passei muito mais tempo que isso.
Você vivia mexendo daí.
De uma só vez?
Você vai descobrindo
de uma só vez.
Comandos que você vai descobrir os comandos que vocês podem fazer parar a cara dele deformado.
Aham.
Uhum. Era muito
só
legal.
Segurar ele e soltar.
O Caio ficou tão traumatizado com a experiência da porta de vidro no Super Mario 3 que ele resolveu passar a maior parte do tempo dele com o Super Mario 64 só deformando a cara do Mario, era mais seguro. Né, vai que eu broco o save. Falando nisso, teve alguma experiência assim com 64, cara?
Não.
Ah, droga.
Não, mentira, eu tive com Pokémon, mas não é o caso. Era com o Transfer Pack, que às vezes, na hora de salvar o jogo, ele deletava o file. Então, eu perdi infinitos Pokémons level 100 nessa brincadeira, assim.
Vixe.
Nossa.
Que merda.
Mas não dá nada, eu fazia tudo de volta e fiz tudo de volta, acho que umas 20 vezes, sei lá.
Era criança, tinha tempo pra ficar.
É, exatamente. Daí depois a Nintendo lançou jogos novos e os Pokémons antigos morreram, então deu tudo na mesma.
Como eu disse antes, o Super Mario 64 tem 15 fases, que parece pouco, mas elas todas eram grandes, né? E elas envolviam uma quantidade notável de exploração para achar algumas das estrelas. Só tinha alguma dica no começo de onde achá-las. Algumas eram bem óbvias, algumas nem tanto.
Mas as dicas eram só pelo nome, né?
Uhum.
Não é que nem o Galaxy, que eles mostravam um videozinho mostrando onde é que tá a estrela e tal.
É verdade.
Uma prévia.
Uhum.
Isso bem que convenhamos, né? A Nintendo é a empresa que faz os jogos menos for dummies hoje pro mercado, mas ainda assim ela acaba entrando um pouquinho nessa tendência, né?
É que menos faz jogos for dummies? Porra, ultimamente.
Cara, se você for ver, por exemplo, sei lá, Ubisoft, metade do jogo é tutorial, outra metade é bug.
É. Justo.
Eu concordo que a Nintendo tem facilitado os jogos, mas isso é uma tendência da indústria inteira em geral.
Que
e
é
ainda
um
tem alguns dos tutoriais menos pé no saco. Em geral. Até porque. Mas. Bem, isso é assunto para outro PC. Eu gostaria de falar um pouco, especialmente com o Kai, sobre isso.
Uma boa. Seja convidado. Vê se não leva 3 meses para marcar o episódio dessa vez.
Uma coisa que era realmente legal do Super Mario 64 eram os poderes novos, né? O invisível, o metal e o voador.
O metal era muito legal, né? Aquele jeitão psicodélico, roqueiro.
Eu achava a música do metal muito
era
massa.
Era muito massa.
A única coisa que sempre me incomodei é que tem tempo limitado, né? Nunca teve uma possibilidade de ter um tempo infinito.
Ah, isso é verdade.
De você simplesmente pegar a capa voadora e... Capa voadora... Chapéu voador e ficar voando pelos cantos aí.
Aí entra uma coisa que o Super Mario 64, apesar de tudo, apesar de ele ser um ótimo jogo, ele era bem diferente do que tinha vindo antes na série Mario, né?
Uhum.
Ele não é... Quando a gente joga, especialmente agora que a gente tem o 3D Land e o 3D World, que a gente vê que... realmente ele tinha jogado muitos dos conceitos básicos de Mario fora para conseguir funcionar em 3D. E no caso do chapéu voador com limite de tempo é um deles, porque num jogo 3D, se você tem um chapéu voador ilimitado, muitas fases ficam trivializadas, porque é só você voar para onde você tem que chegar.
É por isso que eles dão um prêmio no 100% de ficar voando no castelo.
Uhum.
Pra não dizer que não é massa ficar voando em um ambiente 3D.
É.
Na realidade, o 64 ele acabou levando mais pra uma jogabilidade bem mais bruta do que é o Mario, né? Que é toda aquela ideia do cara que pula. E se a gente for ver bem, a maioria das fases é exatamente por isso. Você vai ter que superar a fase pulando no lugar certo.
Justamente, até como eu tinha falado, os controles que são bons... É tão fluido o controle que você faz os pulos nas paredes, os backflips, todas aquelas piras com facilidade. E isso dá uma fluidez muito boa.
Uhum. É, e inclusive foi nesse jogo que o Mario aprendeu a dar socos, né? É. Não só pular na cabeça dos inimigos.
É, eu ia tava pra comentar isso aí mesmo. Você podia escolher entre pisar no Goomba ou socar ele.
Uhum. E, claro, porque pisar nele não era tão fácil em 3D pra algumas pessoas. Daí o soco era um jeito, assim, de deixar um pouco menos frustrante derrotar um Goomba tosco.
Apesar que dar soco é mais frustrante pra mim.
É, você pode errar o pulo e pode errar o soco, do mesmo jeito.
Claro. Mas pelo menos você tem a opção, né?
É.
Sim.
Você tem a opção de como fazer merda, né?
Eu achava... Alguns dos inimigos eram muito legais. Tipo, aquele olho da fase do fantasma, que você tinha que ficar andando em círculos.
É.
E pegar o casco do Koopa era demais também, hein? Ficar andando pela fase em cima do casco do Koopa.
Ah, sim. Uhum.
É, cada inimigo exigia, tipo, uma noção de como é que você tinha que utilizar os controles, né?
Uhum. E daí tinha fases, assim, que jogavam tudo que você sabia do jogo pela janela, como a fase pequena e gigante, né?
Uhum.
Não lembro como que era o nome dela, mas que... Você entrava no cano, ficava
Tiny
tudo minúsculo. É, Tiny Hill Giant.
Essa fase é muito legal, hein?
Uh-huh.
O conceito dela é muito bom.
E, claro, tem muitas fases com muitos segredinhos. Tipo, lá na, desde a Boba on Battlefield tem aqueles teletransportes que você pode descobrir.
Sim.
E quase toda fase tem alguma coisinha assim.
É, tem aqueles pilares, são aquelas madeiras. Se você ficar andando em volta delas, vai aparecendo modinhos.
Uhum.
Ou quando você. Ou tipo, nesse no Tiny Hill Giant, que tem os Goombas gigantes. Se você só pular neles, você só ganha uma moeda normal, mas se você fazer o Butt Stomp, você ganha uma moeda azul.
Ah, é verdade.
Então, são vários segredos aí que geralmente as pessoas nunca
duvidam. Isso é uma coisa que vale realmente a pena comentar. Esse jogo saiu em 96. A internet já existia, mas, cara, não era o que ela é hoje, obviamente. A experiência que eu acho que alguém tinha jogando esse jogo em 96 é algo que é impossível você reproduzir hoje. Porque uma pessoa explorar o jogo de todas as maneiras possíveis para descobrir cada um desses segredos é algo muito mais divertido e muito mais mágico do que, por exemplo, ah, olha, tô jogando um jogo, que legalzinho. Deixa eu dar uma olhada no Miiverse para ver o que o pessoal tá postando. Aí tem lá 4 milhões de caras jogando ao mesmo tempo e sempre um deles vai descobrir uma merda. Aí em 2 minutos você descobre todos os segredos do jogo e daí tipo, ah, tá. Pronto, acabou. Acabou a mágica.
É, essa é uma coisa.
Ainda bem que a minha internet não tava funcionando. Minha internet no Wii U não tava funcionando.
Bom, ainda bem que você falou no Wii, porque você, pô, você é mágico, tá falando aqui com a gente sem internet.
Como é que você tá gravando?
Realmente uma coisa que é uma época que nunca mais vai voltar, né? E por causa dessas comunicações, assim, que surgiu aqueles rumores como o Luigi no Super Mario 64, que claro que nunca foi verdade.
Nessa época surgia muito rumor massa, hein?
Nossa, eu lembro desde quando eu jogava Pokémon Yellow, nossa... Era aquele cara, né? Tinha um amigo teu na sala da escola que vinha com os rumores malucos. Aí você, tipo, não é possível. Mas aí, você, claro, que você ia tentar de qualquer jeito, né?
Vai que dá certo.
Exatamente. Eu lembro que numa dessas, o meu amigo pegou minha Master Ball no Yellow e deu toss nela na frente da água, pra ele, e ele disse, não, agora ela vai cair na água e vai capturar um Pokémon lá embaixo.
Meu Deus.
Caraca, assim?
Meu Deus.
Tá, cara, acho que depois dessa a gente tem que seguir. Não dá mais.
Próximo tópico.
Vou dar uma menção especial, pelo menos, acho que nos home racks do 64. Tem vários hacks bem, muito bons, que simplesmente... captam essa ideia de ficar explorando com 64 nesse sentido.
Uhum, tem mesmo. Várias coisas excelentes aqui em cima.
Eu recomendo Star Road. se estiverem interessados.
É. Dá uma olhada. Ah, é, o Super Mario 64 também é legal ver alguns speedruns, né? Usando todos os glitches dele.
Tem muitas coisas assim.
Eu não sei se ainda é o speedrun atual, mas teve outro dia que eu tava na internet bobeira e daí eu vi um post. Ah, tem um cara fazendo speedrun do Mario 64. E eu cliquei bem na hora pra ver ele terminando de derrotar o Bowser e ganhando. E era, até então, virou, era o recorde mundial dele.
Provavelmente deve ter sido o Siglemic.
Não lembro o nome do cara, mas era... Tipo, fechou lá em 15 minutos, uma coisa assim. Eu não lembro se era só derrotar o Bowser ou era pegar todas as estrelas. Fosse todas as estrelas, vai ser algumas horas.
Tem uma categoria onde você não pega as estrelas.
Ah, é, tô aí.
Que você faz uns glitches ridículos que simplesmente você pula pra última fase.
Os glitches são ótimos. Você atravessa a parede, atravessa a porta, ótimo. Isso é outra coisa também, que com os jogos mais novos da Nintendo tem menos disso.
É.
Ah,
mas apesar que no Super Mario 3D World tem speedrun aí que os caras terminam em menos de 3 horas.
Mas que com glitch e tal?
Não, mas ainda assim, 3 horas é bem
sim,
rápido.
Claro. Porra. Todas as estrelas?
Não, é qualquer porcentagem.
Ah, tá. Super Mario Sunshine! Super Mario Sunshine.
Uma merda. Próximo.
O Douglas só tá querendo cutucar o Kai, né?
Cada um com sua opinião medíocre, né?
A vez que o Mario foi ter férias num paraíso tropical e, pra variar, raptaram a princesa.
Claro, né? Não é porque ela saiu de férias que ela vai abrir mão do hobby preferido dela, né?
Caio, fala, você que é mais fã desse jogo, fale-nos um pouco sobre ele.
Deixa eu ver. Cara, o que eu mais gosto nesse Mario é a liberdade de movimento que você tem. Tipo, a jogabilidade dele é muito boa. Assim. Eu passava muito tempo só em Delfino Plaza, que é a área principal do jogo, pulando de telhado em telhado, fazendo acrobacia, usando o float pra fazer uns pulos loucos. Eu acho que o que eu acho mais legal nele é isso. Assim. Ele teve aquela... trave de shines meio chatinha, mas acho que nem isso atrapalhou, assim, eu acho ele um jogo muito divertido por causa dessa liberdade de movimentos que ele tem.
Agora que você menciona, eu acho que um dos principais motivos pelo qual eu não terminei aquele jogo é que toda vez que eu pegava ele pra jogar, ao invés de ir pras fases pegar shine, eu ficava passeando pelo Defender Plaza pulando que nem um maluco.
Cara, eu também não terminei o jogo. Acho que o motivo é esse também.
Eu tive a infelicidade de terminar esse negócio 100%.
Cara, esse jogo é difícil terminar 100%.
É o mais difícil.
É um troço insano.
Nem me fala dos mais azuis.
É
a pior coisa. Não existe nenhum tipo de guia, nenhum tipo de mensagem que fale onde é que tá essas moedas. E é simplesmente pra pegar, acho que 120 moedas, não sei.
Eu acho que sim, acho que são 8 por fase, e tem mais... Uhum. Eu não lembro quanto é, mas eu sei que é muita moeda.
Só pra pegar 24 estrelas.
E o problema disso era que não era simplesmente, tem as moedas na fase, você tinha que entrar num shine específico pra conseguir aquela moeda.
Tem
qualquer
isso,
shine que você entrava, então isso tornava o negócio muito insano.
Realmente é o jogo mais difícil dessa série. E por isso que eu acho que é o menos popular também, né?
Tem o Flood, né? Que ajudava você a voar, a criar mais altura nas plataformas e vários outros tipos de possibilidades.
Era legal jogar água no chão e sair correndo e pular de barriga. E daí deslizando até o final. Pô, aquilo era muito massa.
É, o Flood deixava a jogabilidade realmente muito divertida, que você podia ter um controle bem preciso dos pulos e pular mais alto. E era um esquema realmente legal.
Por mim, assim, eu acho que as estrelas mais legais de pegar eram aquelas de lugares secretos, assim.
Ah, e... aquelas fases secretas que já tinham um level design mais parecido com o que seria o Galaxy, né?
Sim.
Ah, tem, é verdade.
A musiquinha clássica do Mario em versão a capela. Uhum. Gosto bastante daquela música.
É, mas geralmente essas fases eram as mais difíceis, porque o Shadow Mario chegava e tirava o Flood de você e você tinha que depender só do Mario.
Só do pulo.
A plataforma básica dele.
E você já estava totalmente dependente das habilidades do Flood e daí era um Deus nos acuda.
Sim.
Uhum. Ah, outra coisa interessante do Sunshine no contexto do GameCube era que basicamente era o único jogo que usava os gatilhos analógicos do GameCube.
O Luigi's Mansion não usava?
Ah, é, o Luigi's Mansion também usava, mas era, tipo, são bem poucos comparativos. É, tipo, pra ser uma coisa tão
marcante no controle. Nossa, o Star Wars usava muito esse daí. E usava muito bem.
Ih, Renan.
Mas foi pouco. Mas
tá bom, três jogos,
não tira, não torna mentira, foi muito pouco usado mesmo. Os gatilhos são muito bons.
Três jogos já é metade da biblioteca do console, né?
Ah, na verdade eu vou te ensinar um 4, né? Porque no Super Smash Bros. Melee, você poderia, tipo, meio que ajustar a quantidade de escudo que você poderia usar.
Ah, mas era horrível, ninguém usava escudo com isso.
É, você poderia regular, tipo, o tamanho do escudo. Ao invés de só segurar ele e ficar um escudão. É só um exemplo.
E Douglas, você não usa tirar sarro do GameCube porque o GameCube era massa.
Não, não, não. Tá? Deixa eu estabelecer a seguinte coisa.
Ele tinha 10 jogos, mas eram 10 jogos.
Exato,
massa.
Ele tinha 10 jogos, mas 9 jogos eram fantásticos. E um era
por
Super
isso
Mario Sunshine.
Tinha pouco jogo do GameCube.
Tinha pouco jogo mesmo, mas os que tinha, porra, cara. Metroid Prime, Wind Waker,
F-Zero.
Cara, convenhamos. Uma das melhores coisas que já aconteceu, assim, pras franquias da Nintendo foi ela ter lançado um console que não vendeu. Porque ela basicamente teve que sustentar aquela porra com as maiores obras-primas que ela já fez. A única coisa que ela cagou foi Mario, mas em compensação a gente tem Wind Waker, Metroid Prime.
Pikmin, que foi uma coisa nova.
Pikmin
muito legal,
surgiu no console. O Super Smash Bros. Melee, que também é até hoje considerado. Por muita gente, o melhor jogo da série.
Mario Kart Double Dash era
ótimo.
Eu acho
também. O primeiro, mas o Melee é fantástico.
Eu, particularmente, eu gosto de jogar o Brown numa velocidade de 1.5. Eu acho ele tão divertido quanto o Melee, só que com mais coisa.
Eu gosto de jogar Brown e assistir Melee.
Eu gosto de jogar todos.
Isso também.
Justo.
Sendo o Smash, tá valendo.
E não esqueça do Project M.
Mas é, Douglas, se essa é a tua lógica, então a gente ainda vai ver muito jogo muito bom pra Wii U mesmo, hein?
Opa, vambora. Não, o problema é que a Nintendo tá começando a fazer esses bons jogos agora, né? Se ela tava tipo, vamos vender 3DS.
Bem, mas a lógica por enquanto tá valendo, né, gente? Teve até o Wind Waker no Wii U.
Sim, já teve o Wind Waker no Wii U. Cara, eu acho que, tipo assim, se vocês querem jogar o Wind Waker, vocês têm que comprar ele agora. Porque provavelmente ela vai linkar o fracasso dos consoles ao Wind Waker. Nunca mais vai sair.
É verdade.
Lógica infalível.
Tristemente.
É, bom. No quesito de 100% do Sunshine, além da infelicidade de você pegar as moedas azuis, só tem duas coisas para o 100% que você ganha. Que é uma imagem diferente no final, que é tipo todos os pinhatas, todos os personagens do jogo juntos, uma imagem de todos os personagens. E o direito de você trocar a roupa do Mario, que ele tem uma roupinha de havaiano com os óculos escuros.
Isso era massa, hein? Eu nunca peguei, mas é muito massa.
O Wind Waker tinha isso também, né? Que o Link podia usar a camiseta de lagosta dele.
É.
Mas... a música de crédito do Sunshine é massa. Às vezes eu paro pra escutar. Parece que tá no carnaval.
O estilo das músicas são muito legais, né? Aquele estilo de praia mesmo, assim, é muito bem caracterizado.
Combina muito bem com a ambientação do jogo. Mas, enfim, é um dos jogos menos populares. Eu não acho que é um jogo ruim. Pode ser o menos favorito meu, mas definitivamente não é um jogo ruim. É aquela coisa que eu falo quando vocês estão discutindo de melhor Zelda, cara. Você pode até achar um Zelda melhor que o outro, mas todos eles são jogos bons na escala absoluta da qualidade de jogos.
Não vou comentar a respeito.
E você fica assim mesmo, Caio, que tá bom. mas alguém quer falar alguma coisa sobre o Sunshine?
Uma merda, próximo.
Obrigado por ouvir, e não se esqueça que a continuação desse episódio sobre Super Mario Galaxy estará no entrandopelocano.com em breve. Confiram e até a próxima.